Oi, tudo bem? Eu sou a Camis e esse é o quadro Por Trás do Crachá. Nesse papo, a gente conversa com as pessoas convidadas sobre quem elas são fora do ambiente profissional.
E eu sou o Guigo e destaco aqui que muitas das pessoas que vão falar neste quadro serão as mesmas convidadas da semana no RH Sem Filtros. Então você pode ter uma experiência ainda mais legal ouvindo os dois programas.
E para o papo de hoje, a gente vai conversar com a Gabriela Augusto, que é conselheira da CEE, o Centro de Integração da Empresa Escola, colunista do Meio Mensagem, Forbes Under 30, e diretora fundadora da Transcendemos Consultoria, e muito mais do que isso.
Então vamos conhecer a Gabriela por trás do crachá? E aí, Gabriela, como que você tá?
Nossa, eu tô ótima e eu não me lembro de ter feito um podcast desse jeito, assim,
olha,
mais focado na minha vida, mais focado, assim, saindo, né, desse profissional.
Sim.
Então vai ser legal.
Vai ser legal, mas fica à vontade se você não se sentir confortável em responder qualquer pergunta,
claro,
também.
Não,
mas
eu
não é nada
tô super tranquila, assim, tá tudo bem.
E aí, pra começar, aqui na GUP, quando alguém entra pro nosso time, a gente tem o costume de perguntar pras pessoas um fun fact da vida dela. E aí a gente pergunta pra você, Gabi. Conta pra gente um fun fact da sua vida.
Algo que as pessoas não encontram no Google sobre Gabriela Augusto.
Nem na Forbes. Caramba, um fun fact. Eu sempre faço essa dinâmica no onboarding também, lá
mas
da
é
Transcendemos.
Com a gente, né?
Caramba. Peraí, deixa eu pensar direito, assim. É que realmente. Será que vocês não podem começar?
Não posso. Você tem um em mente? Eu tenho um em mente.
Pô, fala aí, Guigo.
Primeira vez que eu me mudei pra um prédio na minha vida. Eu tinha ali 6, 7 anos. E era um prédio de 23 andares, eu fui morar no 12º. E na época eu tinha um astronauta de brinquedo que tinha um paraquedas. E eu vivia jogando ele, assim, no meu quarto. Aí quando eu vi 12 andares, pensei, é uma ótima ideia jogar o astronauta pela janela, já que ele tem um paraquedas, né? Aí eu joguei. Eu me amarrei tanto que eu não me contentei em jogar o astronauta. Eu simplesmente joguei todos os meus brinquedos.
Nossa, achei que você que tinha
não,
pulado.
Eu
falei, meu Deus.
Aí esse é um fato meio trágico, talvez
aí
não tivesse
talvez
aqui,
não tivesse,
né?
Que mudar essa
mas
história.
Os meus brinquedos foram todos pela janela. Aí minha mãe entrou no quarto. Que você tá fazendo? E eu jogando. E aí minha mãe conta, não lembro, mas minha mãe conta que as crianças lá embaixo falavam, joga mais, joga mais.
E ainda fez a alegria da galera.
Fiz alegria. Eu queria compartilhar o que eu tinha.
Nossa, adorei, adorei.
Esse é o meu.
Sim.
Esse é o caminho.
O meu... É, eu tenho um fun fact que eu acho engraçadinho, assim, que eu fui criada pelos meus avós, assim, tipo, meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito e eu passava o dia inteiro com os meus avós e enquanto os meus pais trabalhavam, depois da noite eles chegavam e buscavam a gente. E meu avô, ele era um apaixonado por música clássica. E ele aprendeu sozinho na vida, assim, ele veio de uma família super humilde, que ninguém entendia. Ele foi aprendendo, ele amava, ele apaixonado, tinha milhares de discos, enfim. E eu, convivendo com ele, na minha infância, quando você me perguntava assim, eu com 3 anos de idade, qual que é o seu sua música preferida? Eu falava, Suíte Quebra-Nozes.
Meu Deus.
Do Tchaikovsky, tipo, era o que eu sabia, era a minha referência do meu povo, que ele ficava o
Eliana,
dia
inteiro.
Não, Xuxa? Nem sabe.
Balão mágico?
Eu acho engraçado, meio triste, assim, uma infância.
É uma infância triste.
Meio bucólica. Depois eu fui aprendendo outras coisas.
Aí você foi pra Eliana, pro balão
mágico. Aí eu fui ampliando meu repertório, conforme eu fui ganhando também, né, personalidade.
É, acho que quando eu era criança eu ouvia aqueles clássicos da década de 80, que vinha num DVD... Sei lá, The Police, não sei lá. É, tipo, o que os meus pais ouviam. Mas agora eu lembrei de um fun fact. Meu, eu não sei nem como contar isso pra vocês e pros nossos ouvintes, mas eu me viciei numa coisa. E eu não sei como parar.
Eita.
Eu tô completamente viciada em lontras. É sério,
eu
não sei.
Eu imaginei
que viria uma piada, mas lontra?
É sério, assim, se eu abrir meu explorar aqui no Instagram, só vai ter lontra, assim. Eu não sei como parar. Vocês não seguem esses bichinhos,
não,
assim?
Eu já vi assim, foca, porque a foca é fofa, né? A foca tem um cachorrinho de cachorro, uma cara de cachorro fofo.
É. Não, mas é lontra? Que lontra é uma coisa, assim, que não tem um paralelo, assim. Não tem nada tão fofo, tão incrível. É que eu queria que as pessoas aqui estivessem nos assistindo em vídeo.
É muito fofo.
Existem outras, tipo, pet de estimação, assim?
Então, existe uma polêmica sobre isso, né? Aqui no Brasil não se pode ter uma lontra.
Uhum.
É, não se pode, porque, assim, tem muita gente que pega na natureza. As lontras também que ameaçadas,
não,
assim.
Já sabe tudo sobre lontra.
Nossa, o quanto que eu já fui atrás é pra ter uma lontra? Meu maior sonho, assim.
O dia que liberarem.
É, assim, nossa, quero ser CEO de uma empresa pra, se, tipo, uma empresa com faturamento imenso, assim. Ai, meu Deus. Bati no fone. Mas, assim, eu quero crescer na vida, entre aspas, pra conseguir me mudar pra outro país onde seja permitido ter uma lontra, assim. Mas aqui no Brasil não tem. Tem um lugar chamado Projeto Lontra, que cuida das lontras lá em Florianópolis, eu acho. Mas enfim, esse é meu drama. De querer ter...
Vou ter que chegar em casa aí.
Mas eu fico admirando os bichinhos.
As lontras ganharam mais dois.
Com certeza.
Nossa, sério.
E a Gabi mostrou um vídeo muito fofo aqui pra gente. Então, agora também estamos interessados.
Agora temos mais pessoas aqui do time das lontras.
Gabi, quando você não tá trabalhando, como que você passa o seu tempo livre? Além de ver vindo de lontras.
Nossa, vou perder até a concentração aqui no podcast vendo agora que eu abri meu Instagram com as fotinhas das lontras, sabe? Mas como que eu passo meu tempo? Nossa, gente, é sério, olha esse videozinho
meu
aqui
Deus.
Dessas lontras. Ai, meu Deus.
São duas
lontras. Gente, elas estão, tipo, num cobertorzinho, alguma coisa assim, uma em cima da outra. Muito fofo.
Gente, quem tá ouvindo, depois que acabar esse episódio, pesquisem por lontras.
Pesquisem no Instagram.
Exato, não dá pra botar no anexo ali do podcast, não dá pra botar um link de materiais de apoio, né? Então, pesquisem por lontras, sério. O bichinho
vale
é maravilhoso. Mas agora sobre o que eu faço no meu tempo livre?
Quando você não tá trabalhando.
Ah, poxa, assim, eu tenho trabalhado demais, isso é uma questão. Mas se eu for responder mais objetivamente, eu tenho viajado bastante. Então eu faço muitas palestras em lugares diferentes. E aí eu aproveito pra conhecer esses lugares, né? Um dos últimos lugares que eu fui foi o México.
Olha,
demais. Eu fui fazer uma palestra na cidade do México. E aí, enquanto eu tava lá, eu pensei, poxa, eu podia ir pra Cancún.
Já que tá, né?
Já que estamos. Mas eu descobri que não é tão perto. É tipo, sei lá, São Paulo e Maceió, assim.
É bem longe.
Realmente.
É, exato. Mas eu acabei indo e eu tô nessa coisa de me conectar com outras culturas, outros lugares. Eu acho que esse tem sido, abre aspas, meu passatempo, fecha aspas.
Muito bom, inclusive.
É, assim. É um RH, assim, pensando que esse podcast é mais sem filtros, eu acho que depois da minha transição de gênero, eu comecei a sentir como o tempo passa diferente para as mulheres, sabe?
Uhum.
Assim, um homem de 40 anos, ter 40 anos para um homem não é um grandíssimo problema.
Uhum.
Mas agora ter 40 anos para uma mulher é considerado um problema para a sociedade também, né?
Uhum.
Sim.
E aí, isso me fez... ver essa passagem do tempo com uma urgência muito maior.
Sim.
Então acho que eu tenho mais pressa de viver.
Faz sentido.
E aí eu tenho tentado aproveitar mais essas viagens, esses momentos em outros lugares. E acho que isso responde a sua pergunta, né?
Muito bom. Responde muito.
Até fugindo um pouco aqui do roteiro, mas eu lembrei de estudos que falam também do tempo de vida das pessoas LGBT, que também é um tempo diferente, muito por causa do da média de vida por conta de violência e tudo mais. Então, acho
Sim.
que também nesse cálculo aí dá pra incluir isso, né?
Tem isso. Eu acho que tem uma coisa pensando na vida da mulher, de maneira geral.
Uhum.
Que, assim, foi algo... Eu vivi esses dois lados, né?
Uhum.
Então, pra mim, é muito explícita essa diferença. Outra coisa é sobre, enquanto LGBT, né? Assim, a gente não sabe o dia de amanhã. Na última sexta, por exemplo, eu passei por uma situação bem complicada, de violência física. Assim, eu tava com uma amiga num lugar e fomos agredidas. Eu pensei ali, naquele momento, que as coisas podiam acabar ali, sabe? É, foi, assim, realmente muito preocupante. Então, isso é algo que eu considero. E tem uma outra coisa boa também, que é, depois da minha transição, acho que teve uma coisa de uma euforia, assim, de caramba, eu quero viver tudo aquilo que me foi negado. Sim. Viver uma coisa que eu nunca imaginei que eu poderia viver.
Sim.
Então, acho que tudo isso me traz essa urgência, essa necessidade de sentir os sabores do mundo, sabe?
Muito legal.
Muito bom.
Muito bom.
E agora indo para a próxima pergunta. Teve algum livro, filme, série, programa de TV, alguma coisa assim que você assistiu ou consumiu que te marcou recentemente? E se teve, por quê?
Série, filme, que me marcaram recentemente? Poxa, assim, um documentário, um conteúdo que, assim, mexeu comigo quando eu assisti algum tempo atrás foi Paris is Burning. Assim, pensando na cena LGBT... assim, nesse movimento de a gente reconhecer as nossas próprias identidades e ter as nossas identidades reconhecidas por outras pessoas, eu acho que é um excelente filme, assim.
Legal.
Até uma recomendação que eu deixo para quem tem interesse em entender um pouco mais da cultura e história LGBT. Eu acho que boa. Paris is Burning, vocês já assistiram?
Nunca assisti.
É sério,
já tocou com a lista.
Eu sempre saio daqui com... Sim. Legal, você sabe se tá na Netflix ou alguma plataforma, o YouTube?
É um filme ou um documentário?
Um documentário não é tão... Não sei se tá num Netflix, assim, mas talvez esteja até no YouTube.
Vou procurar?
Não sei, busquem saber. Busquem saber.
Você já olhou para o céu hoje? Viu algo diferente? Algo que poderia colocar a gestão de pessoas na sua empresa no próximo nível? Não, você não precisa esperar um sinal vindo do céu para saber que com a GUP você tem tudo o que você imagina para a gestão de pessoas. Saiba mais na descrição desse episódio.
E Gabi, quais habilidades suas ou características você acha que melhor te descrevem fora do ambiente profissional?
Nossa, eu acho que eu sou uma pessoa muito sociável. Então, se eu tô numa festa, eu vou no banheiro, eu já saio de lá com 3 viagens marcadas. E é sério, real, assim. É sério. Assim, eu faço amigos muito facilmente, legal, de uma forma impressionante, assim, que as pessoas ficam até... Meu Deus, como que...
Como pode, né?
Como pode? É, e é uma coisa que eu adoro. Adoro, eu gosto até desse acaso, assim. Eu acho que do acaso moram as melhores surpresas, né, na nossa vida. As melhores coisas, assim, não são coisas que a gente planejou.
Muito bom.
Então, eu acho que isso faz muito parte da minha personalidade.
Muito bom.
E ainda falando de habilidades, né, e características, se você pudesse escolher algum superpoder, qualquer superpoder que você puder criar na sua cabeça, qual seria e por quê?
Superpoder, tá? Que eu poderia escolher. Cara, eu... É que, assim, durante a minha vida, eu não pude colocar pra fora, assim, quem eu realmente era. Tem uma coisa de ser vista, assim, de se expressar. Então, esse falar, sei lá, fazer uma palestra, alguma coisa assim, uma apresentação... De ter meus vídeos rodando na internet, de estar aqui falando num podcast, isso é muito importante pra mim, sabe? Eu acho... Eu até tava numa sessão de terapia, era uma terapia da comunicação, assim. E aí me perguntaram o que era ser durante essa sessão. E aí eu disse que ser tinha a ver com esse movimento, assim. Ser não era algo estático. Né? O estático, o parado, ele é a falta de vida, é a morte, né? O ser, ele é necessariamente um movimento. E tem a ver com ser visto também, sabe? Tem a ver com fazer algo acontecer. E isso é muito importante pra mim, assim. O que mais me cativa hoje é falar com as pessoas e ver o brilho nos olhos delas, assim. Uma coisa que eu tenho feito com muita frequência ultimamente, principalmente nas palestras online, né? É falar, gente, quando eu falar algo pra vocês que provocou um estalo de consciência, assim, uma mudança na sua visão de mundo, coloca uma hashtag aqui no chat.
Legal.
Sabe? E ver aquelas hashtags, assim, me ajuda a ter um mapa de calor da palestra, mas também me dá uma coisa de, cara, olha só o impacto disso que
de
eu tô falando.
Né?
É, mudando a forma que uma pessoa tem de ver o mundo.
Sim.
E se eu fosse escolher um superpoder, eu acho que seria esse, assim. De falar, e esse falar promover uma mudança em alguém ou em algum lugar.
Muito legal. Muito bom. Um baita poder.
Sim.
Acho que de alguma forma você tá construindo esse superpoder, né, Gabi?
É, eu acho que a gente tá, na medida do possível, né, exercitando isso.
Boa. E se você tivesse que escolher uma música pra representar a sua vida nesse momento, qual seria?
Caramba.
Ou uma música que te representa de forma geral também.
Uma música que me... Nossa, agora vocês me lembraram que tem Lollapalooza, né?
É.
Logo mais.
Você vai no Lola?
Meu, eu descobri hoje que um dos meus clientes, ele é um dos organizadores, assim, que o Lollapalooza mudou, uhum. Tinha uma empresa que cuidava, agora tem uma outra empresa, né? E aí eu falei com a galera pra me arrumarem uns ingressos, oh. que eu nem... É, vocês vão?
Não.
Eu também não.
Ah, tá. É que quem tá ouvindo a gente, provavelmente tá ouvindo depois,
é.
Né? Mas fica a coisa aqui que nesse momento do tempo a gente tava...
Que já fica o...
É sexta-feira agora.
O pin aqui, né?
O pin, é, exato. Mas além do Lollapalooza, eu queria ir no Lollapalooza pra ouvir Blink.
Ah, legal.
É, assim, aqui foi algo que marcou minha adolescência,
sim,
assim.
Super,
eu acho que... É, pra você também?
Sim.
Então, eu queria... Não sei, acho que vai ser um momento de nostalgia.
Sim.
Né? Vou tentar ir. Mas agora, pra escolher uma música em específico, gente... Caramba, que... Me marque, assim... Eu não sei. Tava na Bahia esses tempos. Tava, sei lá, uma música que ficou na minha cabeça. Baianidade Nagô. Sabe?
Legal.
Eu tive experiências boas e não tão boas com a Bahia. Mas eu acho que as boas, elas... prevaleceram, se sobrepuseram.
Legal.
Eu acho que essa conexão com a praia, a natureza.
Sim.
Com o verão, eu não sei. Acho que essa música me lembra disso.
Legal.
Muito bom.
Boa.
E se você pudesse escolher uma pessoa pra jantar com ela, passar horas conversando sobre qualquer tema, pode ser uma pessoa viva ou uma pessoa que já nos deixou, quem que você escolheria?
Caramba, as perguntas desse podcast... caramba. As perguntas desse podcast são...
É mais fácil responder profissionalmente, falar sério.
É, exato, exato. É mais fácil responder as perguntas profissionais. Cara, assim, uma figura pensando no... Sei lá, naquilo que eu faço e por que eu faço. E algo, alguém que vem se destacando numa mesma linha, assim. É a Erika Hilton.
Uhum.
É, esses dias ela curtiu um post meu e eu falei, caramba.
Ai,
é, eu nunca tive com ela, assim. É, conversei com ela diretamente. Mas é uma pessoa que eu gostaria, é uma pessoa possível, né? Assim,
com certeza.
Ela tá viva
aí
aqui.
Se estiver ouvindo, que eu
posso
que ela
é, então. Se estiver ouvindo, vou marcar um jantarzinho, alguma coisinha.
E ela parece uma pessoa, assim, pelo cargo que ela tem, parece uma pessoa acessível.
Sim.
Aham. Uhum. Eu acho que ela é uma pessoa acessível, sim. E uma pessoa, assim... Até a minha esposa sempre brinca com isso. Que acho que é até um meme, né? Quando eu fico triste, ela fala... Erika Hilton não ia gostar de ver você triste.
Fica aqui a imagem.
Exato.
Muito
exato.
Bom.
Mas é uma pessoa inspiradora.
Legal.
Né?
Com certeza. E pra encerrar, Gabi, qual que é o seu maior orgulho pessoal até agora?
Caramba, meu maior orgulho pessoal até agora. Poxa, acho que são as mensagens que eu recebo de pessoas que falaram que eu mudei algo na vida delas.
Uhum.
Sabe, quando eu recebo algo assim, eu fico mexida. É, eu fico pensando que eu tô no caminho certo.
Uhum.
Né? Eu tenho noção de que eu sou só uma... Que o nosso impacto é sempre limitado, né? Que a gente tem muitos sonhos, sonhos grandiosos, mas a nossa capacidade de execução, né? Ela ela respeita certos limites, mas ouvir cada uma dessas pessoas, sabe?
Uhum.
E ver que aquilo que eu fiz, aquilo que eu falei mudou algo na vida delas, isso é incrível.
Muito legal.
Muito obrigado por compartilhar com a gente um pouquinho mais sobre você. E agora é o momento assim que você pode falar qualquer coisa. Open mic. O microfone é seu. Lembrando que a gente tá no ambiente sem filtro. Então, o microfone é seu.
Nossa, o que que eu posso falar aqui, gente?
Talvez não quiser falar nada. Eu
É que eu lembrei de um meme, mas é que o meme é meio maluco. Acho que a galera não vai entender muito bem. Mas, assim, eu vou falar, assim, na real, eu não sei quantas pessoas vão estar ouvindo isso, né? Qual o número de ouvintes semanais, mensais, anuais. Mas se a pessoa está ouvindo isso é porque ela tem um interesse nesse assunto, né? Em diversidade e inclusão, de ouvir pessoas como eu. Isso por si só é incrível, né? A gente dá voz a essas pessoas e a gente ter essa, eu falei disso em outros podcasts, né? Essa intencionalidade de ir atrás para aprender, se conectar com outras vivências, outras realidades. Então, eu ia agradecer quem nos ouviu aqui e deixar esse convite para buscar mais pessoas também que estão promovendo mudanças na sociedade, que não estão só repetindo aquilo que está posto, né? Eu acho que se conectar com diferentes vivências, deixar essa bolha ensimesmada é algo fundamental.
Muito bom, obrigada, Gabi.
Ah, não, eu que agradeço. Obrigada pelo convite mesmo. E queria dizer que, nossa, adorei esse papo com vocês.
Que bom.
Adoramos também. É isso aí. Valeu.